Mumcum Eats. Por que o atual presidente da República quer descentralizar o investimento em cursos de filosofia e sociologia e focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como medicina, veterinária e engenharia? A retirada de investimentos em cursos da área de humanas é para respeitar o dinheiro do contribuinte ou existe um medo do pensamento livre e crítico? Para analisar essas questões e dar detalhes sobre a importância do curso de sociologia, vamos entrevistar o coordenador da pós-graduação de sociologia da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, Jesus Pereira. A ideia foi divulgada por Jair Bolsonaro, do PSL, pelo Twitter, na sexta-feira, 26 de abril. É preocupante, não é, Jesus?
Sim, com certeza. Estamos dentro de um contexto na qual a sociologia, ela vem... E também a filosofia, né? São áreas que, historicamente, elas sempre têm tido uma certa resistência dos governos, principalmente, né, dos governos de postura mais direita, direitista, né? Áreas que têm sofrido, principalmente, né, após as eleições, um ataque, posso dizer, um ataque constante, um ataque sistemático, né, dentro da opinião pública. E eu acho que é interessante a gente, antes de cair dentro dessa onda de informações, né, sobre a sociologia e a filosofia, considerar alguns aspectos históricos da própria formação da área, né, compreender que é uma área, não é uma área nova, né, a área de sociologia... Dentro da história do Brasil, ela foi implementada, assim, pasmem vocês, né, desde 1890, por Benjamin Constant. Olha o tempo que tem, não é? Desde Benjamin Constant é aquele positivista e militar, né? É uma coisa, um dado até um pouco curioso, mas por que que tinha essa preocupação em se ter uma sociologia no ensino médio? Eles acreditavam, os militares e principalmente os positivistas da época, que era necessário você saber e compreender o funcionamento da sociedade, das instituições, né, das formas de organização. Então, eles tinham um pensamento institucional, mas era um pensamento institucional, assim, vamos dizer, científico, né, positivista. Então, eles tinham uma concepção de sociologia que poderia ajudar o cidadão, uma ideia de nação, uma ideia de integração nacional, né? Isso lá em 1890, como eu falei, né? Mas de lá para cá foram muitos vai e vem, né? A última recordação que eu tenho de retirada, é que se fala mais, foi de 1971, durante a ditadura militar, né? Nesse período aí que, vamos dizer, na década de 80, 70, a academia brasileira, né, as principalmente ciências sociais, elas estariam marcadas por um pensamento crítico. Era um momento de efervescência dos movimentos sociais, do movimento por moradia, do movimento de habitação, movimento de saúde, movimento contra a carestia. E esses movimentos todos, eles tinham um engajamento grande da universidade. Tinha um engajamento grande de sociólogos, né? Vale lembrar, por exemplo, a própria Ruth Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso no tempo que era do movimento estudantil. Então, assim, existe uma associação muito grande, né, entre a sociologia na década de 80 e 70 com os movimentos de esquerda, mas também é pouco, assim, é você reduzir também uma área de conhecimento de um período histórico longo a apenas essa posição política. Eu digo que é muito mais do que isso também, né?
Claro, isso preocupa certamente os estudantes universitários e tudo mais, e nós que estamos dentro de uma universidade. Jesus, no mesmo dia em que o presidente da República fez essa declaração, filosofia e sociologia foram os temas mais comentados nas redes sociais. E no Maranhão, o governador Flávio Dino, do PSDB, respondeu à polêmica pelo Twitter, que no âmbito estadual vai manter o respeito aos cursos de filosofia e sociologia, porque, segundo ele, sem ideias e pensamento crítico, nenhuma sociedade se desenvolve de verdade. E não haverá o bem viver que tanto buscamos como direito de todos. Jesus, nós sabemos que essas matérias são importantes E precisamos ter graduados e professores nessas áreas,
Sim,
né?
sim, sim. No caso do Maranhão, é curioso também falar, porque, como eu falei, em 1971 ela foi extinguida do ensino médio. Mas em 2008, o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, né, o vice dele, o Zé de Alencar, ele instituiu o retorno da sociologia para o ensino médio. E em 2009, o Conselho Estadual de Educação do Maranhão pegou e tornou obrigatório também. De forma que, por exemplo, em 2009 a gente tem os primeiros concursos, né, depois de várias décadas, para professor de sociologia na rede estadual do Maranhão. Vale lembrar, a Universidade Estadual do Maranhão, desde aquele período, já exigia sociologia e filosofia, né, no seu exame, acho que é o PAIS, se eu não me engano, é no PAIS. E assim, a gente tem essa sorte, né, de ter um governo progressista e que tem dado, vamos dizer, espaço, né, para essas áreas. Segundo o documento do Conselho Estadual de Educação, se qualquer cidadão pode ir lá no site do governo, né, e dar uma pesquisada, é bem nítido, né, a preocupação que eles têm de manter a disciplina. Por conta de quê? Primeiro, pensar o indivíduo em seu aspecto cidadão. Né? A palavra cidadania é uma palavra-chave dentro do ensino de sociologia. Por que ela é uma palavra-chave? Digo assim, através do ensino de sociologia a gente vai ver o indivíduo não isolado, o indivíduo por ele mesmo, mas ver o indivíduo integrado dentro de um conjunto no caso, uma coletividade, ver o indivíduo em relação às instituições, né, e ver esse indivíduo como necessariamente tendo que viver em sociedade, né, tendo que viver no coletivo. Então, o exercício da cidadania, ele só é possível se você tiver essa prática coletiva. Não existe cidadania que ela siga na mesma linha do pensamento individualista ou do pensamento liberal. Então, a sociologia, no seu cerne, a principal ameaça dela, eu diria que é essa, né? Não é interessante você, dentro de um contexto de valorização do mercado, de precarização do trabalho, como a gente falava dos Ubers, né? De cada vez mais a iniciativa individual, você está falando de coisas que são coletivas, né? De solidariedade, são palavras que custam caro para a ordem econômica e social atual. E essa disciplina, quer queira, quer não, a base dela se pauta nisso. Desde a sua origem, se você for pegar o sociólogo, os considerados, assim, no senso comum, os mais conservadores, os mais classicões, eles mesmos, por exemplo, o Emile Durkheim, que é geralmente associado ao mais conservador, mas ele mesmo fala da importância da solidariedade, das pessoas terem que construir coesão, ter que construir divisão do trabalho, ter que construir coisas e formas coletivas que consigam ultrapassar o indivíduo, né? Então, assim, se você falar isso aí para qualquer liberal, isso é uma ameaça, né? Como é que você vai pensar na exploração do trabalho, na livre iniciativa, né? Se tem esses empecilhos coletivos.
Jesus, e no Maranhão, o ensino de sociologia, você falou da questão do ensino fundamental e médio, mas o ensino de sociologia e antropologia já existe desde a década de 50, quando foi criado o Departamento de Antropologia, Sociologia e Problemas Brasileiros. 20 anos depois, na década de 70, quando estávamos na ditadura, o departamento mudou para Sociologia e Antropologia em São Luís. Em 1987, surgiu a graduação em Ciências Sociais e, em 2003, o mestrado em Ciências Sociais. No interior do Maranhão, a sociologia chegou por meio do Reúne, em 2007, e o curso de licenciatura em Ciências Humanas, Sociologia, foi criado por meio da Resolução número 131, Consum, em 24 de maio de 2010, e reconhecido pelo MEC por meio de uma portaria de número 615, de 30 de outubro de 2014. Em 2017, o curso de Ciências Humanas, Sociologia da UFMA contava com 134 discentes ativos. Esse é o início de uma história, de uma trajetória do curso de Sociologia no Maranhão.
Sim, sim, sim. O curso do Maranhão, ele tem que ser, assim, deve ser pensado, na verdade, como um movimento maior nacional, né, de expansão da própria área. E, assim, no caso do interior aqui de Imperatriz, o nosso mestrado e o nosso curso de licenciatura, eles estão conectados tanto à questão do Reúne, como tu bem falaste, mas também como esse movimento da sociologia que vem da capital, né, de formação, de expansão da área para os interiores. Tem a ver com essa política de interiorização, de acesso à universidade, é isso que eu falo. Esse é um processo de expansão da academia, mas acaba também sendo um processo político, né, de abertura, né, de acessibilidade ao conhecimento. Que, assim, Como eu já tinha comentado antes, né? A gente está nesse processo de criminalização da sociologia, só que momentos antes, né, a gente estava num processo de expansão, né? Com reúne. É como se fosse a contramão. Primeiro a gente expandiu pelos interiores, criamos o mestrado, nos qualificamos, mas agora é um retrocesso desse processo. Então, assim, como é que a gente vai pensar, por exemplo, o desenvolvimento de um país se a gente não pensa o processo de interiorização, essa marcha para o Oeste, né? A educação tem que chegar no Oeste, ela tem que se expandir. E a sociologia estava nesse processo de expansão. A gente vai ter um evento aqui também, né? O simpósio, no mês de outubro, o Simpósio Nacional de Sociedades e Fronteiras, e estamos meio nesse desafio, né? De tentarmos entender aqui a sociologia de Imperatriz em relação a esse contexto nacional, em relação ao contexto estadual, né? Como é que a gente vai se conectando com as duas coisas. A única certeza que eu digo que seja no contexto local ou no estadual, é sempre o contexto de combate, de buscar a legitimidade da área, né? Graças a Deus a gente tem um Estado que apoia aqui, que está defendendo também, né? Isso dá um suporte e dá um certo tempo para a gente respirar um pouco, né? Para tomar as próximas atitudes.
Uma certa segurança, e assim, a gente tem que conquistar e tem que celebrar, né? Essa interiorização. Mas para completar tantas conquistas aí em defesa da formação desse pensamento livre e crítico, em 2018 também foi aprovado o curso de pós-graduação de Sociologia no campus Imperatriz. Né? A seleção da primeira turma foi realizada no início de 2019 e as aulas começaram em 12 de março, isso mesmo. Né? Isso também é um ganho super importante para o curso.
Sim, sim. A pós-graduação, no caso da Sociologia, se a gente pensar na universidade, em geral, né? Sempre existe às vezes as pessoas fazem uma hierarquia entre o que é mais importante, a graduação ou a pós-graduação. E nós estamos sempre advogando, além de lutar pela sociologia, a gente advoga que a pós-graduação ela tem esse papel de também estar estimulando a graduação, né? Para que você tenha aquele tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, o papel da pós-graduação, no âmbito de pesquisa sobre ensino de sociologia, pesquisas sobre interpretações da realidade social local, elas são fundamentais para a gente estar desenvolvendo um tipo de educação no ensino de sociologia, no ensino médio, que não seja conteudista, né? Que seja um ensino crítico, que seja um ensino que possa estar respirando e se renovando, que está dialogando com a própria realidade local, né?
Nós estamos conversando com o coordenador do curso de Sociologia da UFMA, Campus Imperatriz, Jesus Pereira. Continuando, quando o Jair Bolsonaro fez a declaração de término desses cursos, no dia 26 de abril, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, divulgou uma nota pública que contesta a posição, né, do presidente da República de cortar investimentos federais para faculdades de Filosofia e Sociologia e defende que essas disciplinas ofereçam contribuições imprescindíveis para o desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas. Ainda de acordo com a entidade, essas ciências são importantes para a sociedade brasileira, assim como a das outras áreas do conhecimento, porque contribuem com o desenvolvimento científico e tecnológico do país e para a melhoria das condições de vida da população. Você sempre enfatiza, Jesus, que esses cursos são imprescindíveis para o desenvolvimento da reflexão crítica sobre a sociedade e seu funcionamento como peças-chave para o espaço democrático?
Sim, sim, sim. Por exemplo, ó, só para constar também, é bom citar exemplos, né? Na década de 30, o governo, né, no caso, na época do Getúlio Vargas, a imprensa nacional ela investia capital pesado na publicação de obras que refletissem a realidade brasileira. Que obras eram essas? O Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, aquele do Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Então, assim, você tinha os primeiros intelectuais dessa geração de 40, de 30 a 40, eles eram financiados pelo Estado. O Estado sempre teve uma preocupação naquele tempo em fomentar e tentar descobrir qual é a identidade do Brasil, né? E nesse papel de construção da identidade do Brasil, os sociólogos e antropólogos tiveram um papel fundamental. Eu faço a questão, como é que a gente pode pensar em desenvolvimento se a gente não sabe quem nós somos? Né? Essa que seria a primeira questão. Como é que eu posso ir? Cada vez mais a nossa sociologia ela tem se caminhado para isso. Como é que a gente pode pensar, por um caso, as cidades brasileiras, o planejamento urbano brasileiro, se a gente não considera, por exemplo, as composições sociais? É uma cidade composta por quilombola, por indígena, por camponeses que vêm para a cidade. Né? Como é que eu posso pegar, fazer planejamento de políticas públicas sem considerar uma leitura apurada da realidade social? Então, assim, todo qualquer planejamento de política pública, ele tem que passar por essa leitura. O sociólogo está aí justamente cumprindo esse papel, né? Então, às vezes, o papel do sociólogo pode ser incômodo, né? Para grandes empresários que querem ocultar determinado segmento social ou para pessoas que querem lucrar a qualquer custo, né? Mas é uma peça fundamental, é estratégico para o desenvolvimento de um país. O país saber quem construir sua identidade, né? Saber quem é que nós estamos falando, quem é que nós somos, né? Só a partir daí que a gente sabe para onde é que a gente vai, né? Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde é que vai, né?
Muito bem. E essas críticas, claro, aos cursos das ciências humanas, graças a Deus, estão sendo contestadas por diversas entidades da educação, dos cientistas sociais, professores, estudantes de todas as áreas, né? E principalmente no momento que as próprias universidades públicas estão também sendo criticadas, sim, pelo seu papel, né? Mas vários grupos estão criando força, se fortalecendo, na verdade, se unindo. E eu sei que aqui em Imperatriz, você adiantou para nós que está sendo criado o Grupo em Defesa da Sociologia. Sim, eu gostaria, sim, que você descrevesse um pouquinho e como é que os estudantes, os professores e as entidades podem participar.
Então, estamos organizando, né, alguns alunos do curso de licenciatura em Ciências Humanas e Sociologia e também do mestrado. Estamos organizando e elaborando reuniões para estar divulgando para a sociedade, na verdade, qual seria essas legislações que defendem a sociologia, como, por exemplo, a LDB, essa resolução de 2009 do governo estadual, documentações que já foram produzidas e que elas, assim, como elas surgiram desse debate coletivo, são documentações que elas, como dizer, não surgiram do nada, mas de um debate, de um amadurecimento de conselhos, né, de conselhos de educação, de especialistas, documentações que elas explicam essa importância da área. Então, qual que é o objetivo desse grupo, na verdade? É a gente falar, nós não vamos criar nada assim, nós não vamos fazer nada demais, a não ser divulgar o que está tentando ser visibilizado, que é uma legislação que já existe, né, para tentar demonstrar que não é qualquer pessoa que pode arbitrariamente chegar e retirar uma área do currículo, sem considerar essa legislação, sem considerar um debate que já existe na sociedade. Então, assim, estamos lá, né? Assim, a gente não está com a data, está com a agenda, ainda falta definir a agenda. Mas estamos aí nos mobilizando virtualmente pela comunidade do Zap, alunos de graduação, do mestrado e alguns professores, né?
O temor de que os cursos acabem, isso não existe.
Tem uma legislação que garante a existência, né? Assim, para acabar, eu não considero que vai acabar. Tiveram até alguns alunos que falaram assim, tipo, ah, estou de luto porque ele foi contra. Eu falei, olha, a gente não está de luto porque a gente não está morto. Então, assim, né, existe legislação, a gente está trabalhando com isso e a gente existe. É mais ou menos assim que vamos pensando, né?
E a questão, né, levantada com relação ao crescimento econômico, né? Também ainda nessas discussões, o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, declarou em entrevista à revista Isto É que o argumento do presidente Jair Bolsonaro é falso, porque o que gera retorno econômico a partir da formação é o crescimento econômico. E ele complementa, diz que não está sendo decretado os fins dos cursos de filosofia e sociologia, porque as universidades, especialmente as públicas, são administradas a partir do princípio constitucional da autonomia universitária. Sim. Ou seja, quem decide o que vai ser lecionado são as próprias universidades?
Perfeito. Essa é constitucional isso aí, e assim, existe essa autonomia. Mas por que a autonomia é importante para a universidade? E assim, é da Constituição, né? É importante lembrar que é da Constituição. Por quê? Se não existe autonomia, a gente não tem como fazer ciência, né? Porque de repente o nosso financiamento, ou a gente pode estar amarrado, né, financeiramente a determinada empresa, o governo pode estar representando empresa X ou empresa Y, e como é que o cientista ele consegue avançar no seu estudo, né? É necessária essa liberdade, né, essa autonomia, para que a pessoa possa conseguir fazer uma ciência com mais critérios, que não seja, claro, não existe o imparcial, mas que seja o mais próximo possível da imparcialidade, né? Então, assim, é necessário, e toda razão, né, em relação a isso.
Bem, Jesus, e a mobilização em defesa dos cursos de ciências humanas tem vários né, apoios, entre eles, por exemplo, do próprio PSOL. O deputado federal Marcelo Freixo diz que vai apresentar um requerimento exigindo a convocação do ministro da Educação à Câmara para explicar a proposta absurda, né, que ele considera, e nós também, de descentralizar recursos de cursos de humanas nas universidades. O parlamentar defende o pensamento crítico e livre e diz que o projeto do presidente da República é obscurantista, anti-intelectual e antinacional.
Sim, sim, com certeza. Eu, por exemplo, o que acontece, na verdade, bora pegar esse gancho aí, da autonomia da universidade, para fazer a ponte legal com isso aí. O que que ocorre? É, existe um ódio, assim, desde a última eleição, um ódio extremo a qualquer posicionamento de esquerda. E está se associando, de forma bastante clara, o pensamento de esquerda e o pensamento limitante à área de sociologia. Então, mas qual é, que é o problema disso? É que está se querendo acabar com a área de conhecimento, que no caso, e com a universidade, que são referências. A gente nunca pode acabar com as referências. E o ensino de sociologia, independentemente de posicionamentos políticos de esquerda ou direita, ele é uma referência, é uma forma de conhecimento, que ela tem que ser intocada, ela tem que ser mantida. É, a universidade, ela tem que ser intocada também. Não pode sofrer uma interferência dessa. É que eu falo, se a cada tipo de louco ou qualquer tipo de pessoa que tome o poder queira eliminar a oposição política, atacando as instituições e atacando as áreas de conhecimento, nós vamos viver em um contexto de destruição constante. Vamos perder nossas referências. Um país sem referência de conhecimento, ele não vai para lugar nenhum. Por que que os gregos e os romanos, eles são referências até hoje na nossa sociedade? Porque não se tocou na, não se tocou na filosofia grega, não se tocou na seus estudos sobre arte, no teatro, né? Eles mantiveram, são uma referência até hoje. Então a gente não combateu os gregos atacando a referência. Então, o Brasil, quais são nossas referências? A gente não pode atacar em relação ao ensino de sociologia e à universidade e ao ensino público, à educação pública. Ela é uma referência, de, não só de conhecimento, como uma referência de direito adquirido, né? A gente não pode atacar. Então, assim, indo nessa fala, né, do pensamento crítico, mas da autonomia, né, e de um projeto de país, ele não pode se fazer com ataque às referências principais, né?
Muito bem. Nós agradecemos a entrevista, né, com o coordenador do curso de pós-graduação de Sociologia da UFMA, Campus Imperatriz, Jesus Pereira. Se você quiser acrescentar mais alguma informação, por favor, fique à disposição.
Ah, sim. O que eu poderia falar para todos é que busque se formar cada vez mais, né, não, que não caiam nesse discurso fácil, binário, né, e simplista, mas é bom a gente sempre ir atrás da história, sempre ir pegar um livro, né, e sempre dar uma aprofundada, não se contentar com as respostas mais fáceis. As respostas mais fáceis geralmente são as mais perigosas, né?
Ok, muito obrigada. Nós ouvimos o coordenador do curso de pós-graduação de Sociologia da UFMA, Campus Imperatriz, Jesus Pereira. De Imperatriz, Izane Mustafá, especial para o Áudio ITS.
Você ouviu Áudio ITS.